E está no ar o CBN Paraná desta quinta-feira, levando até você as principais informações do nosso estado. E nosso primeiro assunto é economia e bons resultados no agronegócio paranaense. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, traz detalhes sobre o desempenho de municípios paranaenses, em especial da região oeste, nesse sentido, nesse segmento. Tudo bem, Roberto? Muito bom dia.
Tudo bem. Tudo bem. E é uma boa notícia, sem dúvida. Bom dia, Joyce, ouvintes do CBN Paraná. O valor bruto da produção agropecuária de 2020 no Paraná fechou em 128 bilhões de reais. 128 bilhões e 273 milhões de reais. Números recordes, aumento real de 21% em relação a 2019, segundo, Joyce, o relatório divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. E 14 municípios paranaenses ultrapassam 1 bilhão de reais, demonstrando, portanto, força nas atividades agropecuárias. E entre eles, os novos municípios que ultrapassaram essa barreira de 1 bilhão de reais são Nova Aurora e São Miguel do Iguaçu, aqui no oeste, e outros três no estado, Tibagi, Carambeí e Piraí do Sul. Eles se juntam e formam a lista dos 14 municípios com volume acima de 1 bilhão de reais. E Toledo, como você sabe, é destaque no Paraná, com o maior valor bruto da produção agropecuária, 3,48 bilhões de reais. Na sequência vem Cascavel com 2,27 bilhões, Castro em terceiro com 2,26 bilhões e os demais municípios neste montante de 14 acima de 2 bilhões. Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Santa Helena, Assis Chateaubriand, Dois Vizinhos, Palotina, são os 14 municípios. Oito são aqui do oeste do estado. E segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Urtigara, a valorização dos produtos foi um dos motivos para esse bom resultado.
Tem a ver com o bom desempenho da produção no ano de 2020, que pese aí as condições de pandemia, umas condições climáticas não tão favoráveis, mas a produção acabou sendo bastante razoável e os preços acompanhando aí a boa parte da evolução dos preços das principais commodities do mundo, né, trouxe mais renda para os agricultores e, por isso, esse crescimento expressivo em termos reais, né, do nosso VBP.
Os preços subiram bastante, Joyce, e muitos desses produtos da agropecuária tendo como principal destino a China. E o levantamento do VBP paranaense é um dos mais completos do país, com pesquisas semanais de preços e condições de lavoura de cerca de 350 culturas. Portanto, uma boa notícia, valor bruto da produção agropecuária de 2020 no Paraná fechou em 128 bilhões 273 milhões de reais, um aumento real de 21% em relação a 2019. Joyce.
Muito obrigada, Roberto Benjamin, com esses dados importantíssimos da economia paranaense. Outro assunto importante desta quinta-feira é a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes, ou seja, para os jovens de 12 a 17 anos. O Ministério da Saúde, ontem à noite, reformou aquela decisão de suspender a vacinação para os jovens sem comorbidades. Agora esses jovens estão efetivamente incluídos, então, na vacinação. Esses jovens vão poder receber a dose. O Paraná já havia anunciado a vacinação para adolescentes de 17 anos sem comorbidades a partir da semana que vem, com doses remanescentes ou de reservas técnicas. Alguns municípios até mesmo já haviam adiantado essa aplicação, como era inclusive o caso de Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, está acompanhando inclusive esse processo todo de vacinação dos adolescentes da cidade. E qual é o panorama de momento, Luciana? Bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Pois é, depois de vacinar adolescentes de 17 anos do público geral na sexta-feira passada, essa semana Maringá só vacinou adolescentes do grupo de gestantes e puérperas. Como o Ministério da Saúde voltou atrás e liberou a vacinação então de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidade, a Secretaria de Saúde informou que está esperando uma remessa nova de doses para retomar a vacinação desse público. Na sexta-feira passada, foram vacinados 2.773 adolescentes do público geral, né, de 17 anos. Esta semana, Maringá também começa a vacinar adolescentes com deficiência permanente e doença crônica. E hoje a cidade começou a aplicar a terceira dose em idosos com 90 anos ou mais e imunossuprimidos. Aqui na região, em Umuarama, estão sendo vacinados hoje adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos e idosos em instituições de longa permanência com 70 anos ou mais. Em Apucarana, estão sendo vacinados com a terceira dose hoje todos os idosos com 80 anos ou mais. E em Campo Mourão, a vacinação hoje chega aos jovens de 18 anos da população geral. Essas cidades continuam aplicando normalmente a segunda dose. Joyce.
Obrigada, Luciana. Ainda sobre esse assunto, representantes da Secretaria de Estado da Saúde têm hoje uma reunião no Ministério da Saúde para articular o envio de doses para vacinar os adolescentes. Então, representantes da Secretaria daqui estão lá no Ministério da Saúde para discutir ainda esse assunto, apesar dessa decisão de ontem. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, já salientou que o avanço no calendário dos adolescentes depende do envio de doses enviadas por parte do Ministério. Aqui em Curitiba foi aberta hoje a vacinação para adolescentes com deficiência severa e permanente, além daqueles com comorbidades. A vacinação dos jovens sem comorbidades, sem doenças pré-existentes, deve começar na semana que vem, desde que sejam enviadas doses para isso. Na região de União da Vitória, um colégio foi fechado depois de um surto de Covid-19. A Jaqueline Castodon, da CBN Vale do Iguaçu, está acompanhando essas informações. Jaqueline, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes aí, também os participantes do CBN Paraná. E foi confirmado ontem, de manhã, 3 casos da Covid-19 no Colégio Estadual Santa Bárbara, em Bituruna, município cerca de 80 quilômetros aqui de União da Vitória. Segundo informações da Vigilância Sanitária, um aluno e 2 professores testaram positivo para a doença pandêmica. Considerando a normativa número 735/2021 da Secretaria de Estado de Saúde, o caso foi considerado como surto pela normativa no artigo 19, no caso da presença de casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, em qualquer instituição de ensino aqui do Paraná, existe a possibilidade do cancelamento das atividades presenciais de forma parcial ou total de uma turma ou mais, e eventualmente, né, de todo o colégio, como o exemplo que aconteceu em Bituruna. Por lá, o colégio deve ficar cerca de 10 dias fechado e será realizado também, né, o acompanhamento das pessoas e a testagem em quem, porventura, apresentar os sintomas no município de Bituruna. Joyce.
Obrigada, Jaqueline. E ainda sobre essa questão envolvendo os colégios estaduais, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE, apontou inadequação em algumas escolas estaduais para a prevenção ao coronavírus. De acordo com o TCE, parte das escolas da rede estadual de ensino não está completamente adequada para receber de volta alunos, professores e funcionários. E o principal problema identificado foi a existência de janelas que não abrem de forma satisfatória para arejar as salas de aula e outros ambientes. Os servidores ainda do TCE aqui do Estado verificaram que faltam funcionários em algumas escolas para realizar a higienização apropriada. Outra situação apontada também pelo tribunal foi a estrutura insuficiente para os alunos que precisam continuar estudando de forma remota. Por outro lado, os analistas do TCE verificaram que 86,8% das escolas da rede estadual de ensino elaboraram um protocolo de biossegurança próprio e em 70% das escolas não houve qualquer interrupção das atividades devido à contaminação de alunos, professores e funcionários. Em nota enviada à CBN, a Secretaria de Estado de Educação informou que estão em andamento diversos processos de melhorias, tanto para solucionar esses problemas citados pelo TCE, quanto para aprimorar o atendimento e a infraestrutura de toda a rede estadual de ensino. A secretaria ainda citou que estão previstos investimentos em internet e em estrutura de tecnologia nos próximos meses. Em relação a essa questão das janelas, que o Tribunal de Contas do Estado citou, a Secretaria de Educação informou aqui à CBN, que está fazendo um levantamento para atender a essas escolas que enfrentam algum tipo de dificuldade. Este foi o CBN Paraná, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.